Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7.
Estamos de volta aqui no nosso Melhor para a Melhor Idade. E nesta segunda parte do nosso programa, Jorge Bernardi nos traz também mais uma entrevista muito, muito, muito importante para todos vocês, nossos ouvintes. Alô, Jairinho!
No Melhor para a Melhor Idade, o doutor explica.
Pois não, Lucas Neto e ouvintes deste O Melhor para a Melhor Idade, como sempre, bate-papo para lá de especial, com informação, com prestação de serviço, utilidade pública para o nosso público cativo aqui da Rádio Trianon, no nosso AM740. E hoje vamos destacar algumas coisas importantes envolvendo alimentação. Eu converso com a fonoaudióloga Carla Deliberato, desde já agradecendo a Bruna, agradecendo a própria Carla pela atenção, pela disponibilidade em falar conosco aqui na Rádio Trianon. A Carla que atende na clínica Care Materno Infantil, que fica na rua Borges Lagoa, 1060-1070, conjunto 121, conjunto 122, também Vila Clementino, São Paulo. Telefone, já até vou repetir, mas os telefones 93367-7771 5082-4090. Já eu repito, já fique com a caneta atento, você ouvinte do nosso O Melhor para a Melhor Idade. Quem já tem, né, habitualmente o contato com as redes sociais, com sites, com a internet, pode acessar o site também www.fonocarladeliberato, tudo junto, .com. fonocarladeliberato.com. Carla, muito bom dia, obrigado por nos atender, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem? Prazer falar aqui com vocês.
Ah, prazer é todo nosso, prazer é todo nosso. Carla, muitas vezes o netinho, o filho, o sobrinho, eles não querem comer alguns alimentos, isso já aconteceu comigo também, e a gente acaba falando, ah, larga de frescura e come. Mas não é bem assim, né? Muito pelo contrário, o que muitas vezes até é levado na brincadeira, é um problema sério que envolve questões emocionais, nutricionais, não é mesmo?
Exato. É muito comum eu ouvir isso no consultório, que, ai, meu filho está com frescura, o médico fala que é frescura, que eu mimo meu filho, então que ele não vai comer, mas não é bem assim. Em alguns casos, sim, a criança às vezes pode fazer uma birra, mas a criança perdurar com essa dificuldade na alimentação, nunca querer se alimentar, isso virar uma tortura, isso não é frescura. É uma dificuldade alimentar, isso precisa ser avaliado. Em alguns casos, a gente precisa fazer avaliações complementares para ver se realmente essa criança não está sentindo algum desconforto durante essa alimentação, e isso faz com que ela se afaste das refeições ao invés de aproximá-la.
Perfeito. Essas questões nutricionais, principalmente. E os primeiros sinais de seletividade alimentar, né, que a gente chama, Carla, que as crianças apresentam, o que a gente pode identificar? Porque às vezes também parece mais difícil para o adulto, né, identificar. É muito difícil mesmo ou é mais simples do que a gente possa imaginar?
Não é difícil identificar. O problema é quando a alimentação ela vira algo muito desafiador para a família e para a criança. Toda criança e algumas pessoas, elas têm preferências alimentares. Então, eu não como sopa, mas eu como legumes de outras formas, com outras texturas. Isso é uma preferência e não necessariamente é uma seletividade. Então, a seletividade se configura como um problema quando a criança despreza grupos inteiros. Então, ela nunca come verdura de jeito nenhum. Carne, ela também não come. Então, quando existe vários alimentos que a criança não consegue consumir, então assim, ela só come se for o frango grelhado da avó, sentado na mesa, virado para a janela. Quando a criança depende de rituais, isso é muito comum acontecer, eu só como a batatinha se for industrializada da marca tal, se for a outra que é igualzinha, a concorrente, não, eu não como. Então, quando a criança começa a ter esses rituais, isso começa a ficar muito difícil, é momento da família falar, não, eu preciso fazer uma avaliação, preciso investigar para saber se esse comportamento alimentar do meu filho está normal. Porque a alimentação, ela tem que ser algo prazeroso, tem que ser gostoso. As crianças, elas precisam se alimentar felizes na hora do almoço, na hora da refeição, participando, interagindo. Elas têm que ter vontade de experimentar as coisas, porque é isso que vai fazer ela conhecer o alimento diferente. Então, quando envolve poucos alimentos que essa criança consegue consumir, a família tem que ficar atenta se não é hora de procurar por um especialista, por alguém que consiga avaliar de fato se essa alimentação está adequada.
É importante, a gente fala tanto na pandemia, agora da questão da imunidade, né? Para ficar atento também a esses pontos, né, Carla?
Exato, exato, a questão das frutas, das verduras. As maiores queixas das famílias é que não come verdura, que não come fruta, e depende muito desses industrializados, refeições rápidas. Então, a gente tem que observar. Às vezes é um hábito da família, a família não está tendo tempo de cozinhar, a gente sabe que isso demanda tempo, demanda ir ao mercado, comprar, ir na feira. Mas, às vezes, não é questão só disso. Às vezes a família tem ótimos hábitos alimentares, mas a criança não dá conta de comer alimentos de todos os grupos.
Olha, que interessante. Existem até algumas crianças, acho que eu já passei por isso também, estou me identificando muito, viu, Carla? Que até nunca experimentaram determinados alimentos e falam, não gosto. Eu não gosto, mas e mesmo sem experimentar, o que acontece nesses casos?
A criança que não experimenta alimentos diferentes, ela não come alimentos diferentes. E se ela come, ela vai comer diante uma chantagem ou pressionado para comer. Então, a família fala, olha, se você comer beterraba, você vai ganhar um carimbinho. E aí, isso por um tempo até a criança come, experimenta, mas depois ela não persiste nesse hábito de comer a beterraba. Porque isso envolve um aprendizado. Então, a gente tem que estar motivado a comer e a descobrir esse sabor, não porque vai ganhar alguma coisa em troca, mas porque aquilo, aquele alimento, realmente dá prazer. Quando a criança não experimenta, ela não come esses alimentos diferentes, e aí a família acaba ficando refém dessa criança. Então, só dá para a criança aquilo que sabe que ela vai comer porque quer que ela se alimente minimamente. Então, às vezes a família só dá leite, só dá macarrão, só dá arroz branco, não pode ter nada de tempero, porque a criança não aceita de outra forma. Então, vai limitando e a família também acaba não sabendo sair dessa dinâmica. E a criança vai tendo deficiência de nutrientes, de vitaminas, e isso pode ter um impacto de médio a longo prazo no crescimento dessa criança.
Isso é muito importante. A gente vai dar duas dicas importantes aqui. Voltamos já já conversando com a fonoaudióloga Carla Deliberato. Eu quero continuar justamente desse ponto de médio a longo prazo, do que isso pode acarretar. Voltamos já.
Isolamento domiciliar é uma simples atitude que pode salvar a sua vida e de milhares de pessoas. Fique em casa, permaneça em quarentena. Prevente Sênior. Cuidar é a nossa essência. ANS 30214-7.
Mondial, a escolha inteligente.
De volta aqui no nosso Melhor para a Melhor Idade, conversando com a fonoaudióloga Carla Deliberato, da Clínica Quer Materno Infantil, que fica na Borges Lagoa, 1060-1070, conjuntos 121-122, na Vila Clementino, em São Paulo. Já já eu passo mais uma vez os telefones, o site também da Clínica Quer, que é referência, e eu conversando com a Carla, a gente citando justamente essa questão alimentar, a importância, e justamente por conta desses probleminhas, dessas limitações na alimentação, o que pode acarretar dali para frente, na adolescência, depois no início já da vida adulta, para essas crianças que não se alimentarem adequadamente, hein, Carla?
A criança que cresce com uma restrição na aceitação dos alimentos, vamos chamar assim, ela vai crescendo, então, com rituais, só como de um jeito, se tiver tal coisa, não como, se outra pessoa preparar, não como. Isso pode trazer impactos sociais, então, às vezes, a família deixa de fazer até viagens, porque sabe que não vai ter aquela comida que costuma ter em casa, que o hotel não vai preparar do mesmo jeito, ou que na casa da pessoa que for visitar, que for ficar hospedado, não vai ter daquele jeito. Então, as famílias, elas se limitam a viajar. Isso pode ser até para viagens menores e para viagens mais longas, viagens, às vezes, para fora do país, ah, não vou porque é outra cultura, comida muito diferente, então a família se restringe, então isso já tem um impacto social. Crianças com muita dificuldade, elas às vezes não conseguem se alimentar na escola. Então, mesmo a criança frequentando meio período, às vezes tem passeio que é o dia todo, a família acaba não mandando porque a criança não vai se alimentar. E eu tenho vários casos que às vezes a família mandou e a criança passou mal porque não se alimentou. Então, isso também gera todo um estresse, uma preocupação, né, da criança ter uma dificuldade mesmo nesses passeios. E ela pode desenvolver outras questões mais sérias, transtornos alimentares mais sérios. Então, ela come só um determinado tipo de alimento, ela pode desenvolver uma obesidade, ou ela pode não ter prazer com esse alimento e desenvolver transtornos de bulimia, anorexia, que são transtornos alimentares mais complexos. E isso talvez possa ser até ocasionado por uma dificuldade alimentar inicial, que foi tomando uma proporção maior e ela acabou desenvolvendo outras dificuldades mais sérias. Não significa, o que eu estou falando aqui, não significa que a criança com uma dificuldade para comer verdura vai desenvolver um transtorno maior. Não é isso. Mas isso não tratado pode ter outros desdobramentos. Então, é muito importante a família identificar e tratar isso quanto antes. E aí, lá no consultório, várias famílias me procuram, eu atendo crianças até maiores, assim, com 12 anos, e as famílias dos menores falam assim, nossa, mas se eu não tratar, o que que acontece? Eu falei, eu não sei te dizer como o seu filho vai ser, mas ele não vai ter uma relação positiva com esse alimento, ele pode se limitar a fazer visitas na casa de pessoas, porque a gente sabe que vai ter comida, ele não vai conseguir comer. Quanto tempo que demora para tratar uma criança com uma dificuldade alimentar? Isso também varia, mas o que a gente sabe é que quanto antes a intervenção, então é muito melhor um bebê que está na introdução alimentar, que com 8, 9 meses está com dificuldade de fazer a transição da papa para os sólidos, é muito melhor tratar nessa fase do que a criança com 4 anos, que já desenvolveu resistência, uma relação muito negativa com esses alimentos. E muito pior para as crianças ainda maiores, com 12 anos, que tem toda uma história de anos muito negativa relacionada a todo esse contexto alimentar.
E a gente está falando até de uma questão que pode ser menos traumática, né? Como estratégias, o que pode ser feito para que novos alimentos sejam introduzidos justamente dessa forma nada traumática ou com menor sofrimento? Há alimentos específicos, por exemplo, que são recomendados, que dá para falar, ó, isso aqui é bom, que vai ajudar nesse processo?
Sim. Pensando no contexto geral de aprendizado alimentar, desde que o bebê tenha liberação para receber alimentos pela boca, que não o leite, a criança tem que conseguir se envolver com esses alimentos. Então, aquilo que a gente vê muito na televisão, na internet, do bebê se sujando todo, literalmente da cabeça aos pés, é o que precisa acontecer com a criança para ela desenvolver esse aprendizado. Então, tocar nos alimentos, cheirar, lamber, é isso que vai fazer com que ela desenvolva prazer. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Algumas crianças a gente vê que sai comendo loucamente, logo com 6, 7 meses, nossa, come grandes quantidades, mas a maioria das crianças não é desse jeito. É um aprendizado que vai acontecendo aos poucos, ela vai desenvolvendo prazer por um alimento, depois por outro, e assim ela vai se desenvolvendo. Então, o início de tudo é nesta interação. Quando a criança começa a crescer um pouquinho, já com 2 anos, até com 1 ano e meio, quando a família for preparar alguma coisa, quando eu falo preparo, não é preparar receitas super elaboradas, bolo, tortas, todo mundo acha que culinária com criança é isso, mas não é. É descascar uma fruta, ajudar a colocar uma mesa. Na refeição da família, falar para a criança, olha, você não quer colocar o arroz no seu prato? Dá a colher para a criança, ela vai colocar sem coordenação, vai cair a comida fora do prato, mas isso dá autonomia para a criança. Então, sempre que possível, já envolver a criança nesse preparo. Deixar ela se alimentar, ao invés de ficar colocando o alimento direto na boca dela, porque isso também desenvolve autonomia e desejo em querer comer. Essas estratégias auxiliam muito a criança a querer experimentar alimentos diferentes. E é que agora a gente está na pandemia, a gente não está saindo muito com as crianças para fazer compras, mas é muito importante também levar a criança no mercado, na feira, mostrar que tem alimentos diferentes, porque a criança vai olhar às vezes uma cor de uma fruta diferente e falar, nossa, o que é isso? Aí eu quero, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que é, mas ela quer conhecer. E aí é um momento que ela está tendo de descobrir o novo.
E é interessante, né, Carla? Eu sempre ouvi o seguinte, não leva a criança para o mercado para fazer compra, pelo amor de Deus, que vai te causar um problema. Mas o que a Carla falou tem muito sentido, porque quando a gente vai à feira, por exemplo, ou mesmo dentro do mercado, ali na região das frutas e verduras, a gente sente aquele cheiro. Que se a gente não tiver com vontade de comer um tomate, por exemplo, a gente vai sentir alface, não é? Isso é muito interessante e a cor também vai chamar a atenção das crianças, né?
É, na feira acontece isso, acontecia muito isso, né? Então eles deixam a fruta picada, então passa uma criança, olha, você não quer kiwi? Pega um kiwi, olha o kiwi. Então às vezes a criança não tá afim, mas o feirante oferece, né, com tanta alegria. E tem lá aquele palitinho, então a criança vai, pega numa brincadeira e nisso ela acaba conhecendo um alimento diferente que até então ela não tinha provado. Isso também acontece na padaria, né? Na padaria é muito comum, criança vai junto e eles, ah, você não quer um pãozinho de queijo? Era muito comum, né? Agora
a gente
não tá tendo mais isso, mas por quê? Porque acaba sendo algo divertido, meio que na brincadeira, no lúdico, e a criança se aproxima desse alimento diferente.
É verdade. E os idosos, a gente sempre cita que nosso público da terceira idade, como os jovens há mais tempo, também sofrem de seletividade alimentar e talvez até como consequência justamente por não terem tratado na infância, Carla?
Qualquer pessoa pode sofrer dessa seletividade alimentar e, vamos dizer assim, sobreviver, chegar numa idade adulta como aquela pessoa que é mais chata para comer. A gente conhece pessoas assim, né? Então, às vezes a gente vai chamar alguém para vir em casa e fala assim, ai, nossa, fulano vem aqui, eu não sei o que servir, porque ele não come nada. Então, esta pessoa que não come nada, muito provavelmente foi uma criança que teve dificuldade alimentar, cresceu assim e é muito restrito. No caso dos idosos, o que acontece é que, por conta da idade, pode ocorrer uma dificuldade de deglutição. Então, por conta da musculatura mais flácida, acaba acontecendo deles se engasgarem, desse alimento, por conta do engasgo ir para o pulmão, eles desenvolverem pneumonia aspirativa. Mas aí, por conta toda de uma questão da musculatura, que com o tempo ficou mais fraca, eles ficam mais suscetíveis a terem os engasgos, que é essa alteração classificada como disfagia. Mas não somente idosos, existem idosos mais seletivos, por quê? Porque nunca se alimentaram bem, porque vem de um hábito alimentar que não é o ideal, né? Então, esse tido chato para comer. Mas fora isso, os idosos eles podem ter a disfagia, que é essa dificuldade de deglutição associada.
Tá certo. E aquela coisa, e a Carla também citou bem no começo do nosso bate-papo, percebeu alguma coisa errada? Procurar um especialista, procurar uma fonoaudióloga, porque isso é muito importante e pode fazer a diferença, né, Carla?
Exato. No caso das crianças, o que também é muito importante a gente observar é se a criança, diante da refeição, ela vomita muito ou o cheiro dos alimentos faz com que ela fique com muita náusea, com ânsia de vômito, isso é algum ponto a se observar e de atenção. E também a criança que nunca põe a mão no alimento e se ela tem muita aversão com a mão suja. Então, ela às vezes vai ajudar a mãe a preparar alguma coisa ou cai alguma comida na mão, ela fica desesperada para limpar, chora, quer sair daquele momento, isso também é um ponto de atenção, porque às vezes ela tem outras questões sensoriais associadas a essa dificuldade da alimentação. Então, aquilo que ela está sentindo na mão e na boca está exacerbado. Então, isso precisa ser sensibilizado, precisa ser ajustado para que ela consiga se aproximar desse alimento, dessas refeições, sem ter essas sensações, vamos dizer, estranhas.
Estranhas. Que legal. Carla, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Passando essa pandemia, a gente te espera nos estúdios da Rádio Trianon, de uma forma presencial, para que a gente possa fazer um programa inteiro, até falando um pouco mais, mas um assunto extremamente importante, a seletividade alimentar. E a gente aprendeu muito contigo hoje, viu, Carla? Muito obrigado. Clínica Quer Materno Infantil, Rua Borges Lagoa, 1060, 1070, conjuntos 121, 122, na Vila Clementino. E só passando o número de telefone, os números 93367-7771 ou 5082-4090 e o site www.fonocarladeliberato.com. Esses links estarão todos também nas nossas plataformas digitais do programa O Melhor para a Melhor Idade. Muito obrigado, Carla. Um abração.
Foi um prazer. Um bom dia.